Hoje você vai ter vários vídeos curtos, um para cada tipo de sujeito. Agora a gente vai falar do sujeito indeterminado e a concordância do sujeito indeterminado. Coisa que você já até conhece, isso aqui vai ser mole para você. Porque a gente já falou do ser na última aula. Já falamos do ser pronome passivador, do ser índice de indeterminação do sujeito. Então isso aqui você vai tirar de letra. Tudo bem? Então vamos embora lá. Todo mundo comigo aí, tá? Posso ir, tranquilo. Foi, todo mundo acompanhando a aula. A aula tá rolando ao vivo, eu tô de olho aqui no chat. À medida que você tiver dúvida, você mande aí. E aí, se for o caso, eu vou respondendo ao longo das explicações, tá bom? Então, vamos embora lá. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que existe, mas você não sabe quem é. Não se esqueça disso que eu tô falando, tá? Sujeito indeterminado não é o inexistente. Presta atenção. Não confunda sujeito indeterminado. Isso é um conceito básico, mas que você não pode ir para a prova com essa confusão. Não confunda sujeito indeterminado com oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Diferente. O sujeito indeterminado, ele existe. Ele existe. Mas não se sabe quem é. Por isso que ele tem o sentido de alguém, qualquer um. Tá bom? Ele equivale a alguém, todo mundo, qualquer um. Então, ele tem um valor semântico de indeterminação. Já a oração sem sujeito é o sujeito que não existe. Não existe o sujeito. São os verbos impessoais, que é o que você vai ver já já. A gente já tinha, essa aula não é de sujeito, essa aula é de concordância, tá? Porque a aula de sujeito você já teve comigo em análise sintática. A gente já tinha estudado o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, ele pode vir na terceira pessoa do plural, lembra? Chegaram tarde hoje. Ou, que é o que me interessa, na terceira pessoa do singular, mais se. Então, vamos embora aqui, foco nele. Foco nele só para revisar. Sujeito indeterminado pela partícula se. O verbo ficará obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. O verbo em geral é intransitivo, transitivo indireto ou de ligação, presta atenção. Ele pode ter essas três transitividades. Mas, Adriana, por que só essas três? Presta atenção. Deixa eu ver se cabe aqui. Não. Então, vou colocar aqui. Ó, se eu tiver VTD ou VTDI mais C, o C, a tendência... Que houve, gente? O que houve com você, mesa? Deixa eu voltar. Se eu tiver VTD ou VTDI mais C, a tendência é a de o C... Gente, a mesa tá rebelde. Presta atenção. Que louco isso. Vamos aqui. Não, detalhe que esse C não vai embora nunca. Deixa eu tentar aqui, ó. Que louco, Matheus. Eu escrevo. Há um fantasma... Eu escrevo e o fantasma paga, entendeu? Isso pra mim, isso aqui é armação da oposição. Ó, foi. Se o C tiver ligado a verbo intransitivo, desculpe, até me desconcentrei. Ó, se o C estiver ligado a VTD ou VTDI, ou seja, lembra isso aqui que você não pode esquecer, você tem que levar isso aqui debaixo do braço para as provas. Se o C estiver ligado a VTD ou VTDI, a tendência é ele ser PA. Pronome é passivador. Lembra? Se for verbo de transitividade direta, tipo, vendem-se casas, casas são vendidas, ou deram-se presentes aos amigos. Presta atenção, isso é algo que eu pressuponho que você já saiba. Tô colocando aqui só para ter certeza de que você já sabe isso. Toda vez que o se vier ligado a VTD, quem vende, vende alguma coisa, ou VTDI, quem dá alguma coisa a alguém, a tendência é esse ser o quê? PA. voz passiva sintética. Casas são vendidas, presentes foram dados. Entendeu? Agora, diferentemente, será que é o que você vai ver agora nas questões? Se o C vier ligado a VI, verbo intransitivo, VTI, verbo transitivo indireto, ou VL, a tendência é ele ser PIS, pronome indeterminador do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Quando eu digo a tendência, é porque existem outras classificações do ser. Você sabe que o ser pode ser real, se você já passou por essa fase comigo. Então, existem só o outro lá iludido. O outro lá acha que só existem esses dois seis, o PA e o PIS. Você não. Você sabe que existe o PIV, parte integrante do verbo. Realce, que é o expletivo. Existem outras classificações, então não é tão simples assim. Mas você vai ver que nas questões de concordância é essa dualidade que as bancas trabalham. O CPA versus o CPIS. Por isso que a gente faz essa dobradinha, mas não existem só esses, cuidado. Então, o C, quando vem com intransitivo, transitivo indireto ou VL, a tendência é ele ser PIS, ou índice de indeterminação do sujeito. Então, você diz assim, ó, com VI, vamos ver com VI, ó, com VI, verbo intransitivo, ó, vai-se longe quando se estuda. Nos dois casos, ó, os verbos são intransitivos. Quem vai, vai, verbo intransitivo. E nesse caso, quem estuda, estuda. Então, nos dois casos, o C é PIS. Entendeu? PIS, PIS. Ele pode ser transitivo, ele também pode vir ligado a verbo transitivo indireto. Por exemplo, quando você diz precisa-se de vendedores. Tô te dando exemplo com os três, que é para você entrar com tudo nas questões. Tô te dando exemplo com VI, VTI e depois VL. Tô te dando exemplo com VTI. Ó, esse C tá ligado a VTI. Quem precisa, precisa de. Então, o C ligado a VTI, PIS, pronome indeterminador de sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Ou ele pode até vir ligado a verbo de ligação. Não é só com VI ou VTI, cuidado. Por exemplo, quando eu digo aqui, ó. Quando eu digo aqui se é feliz. Quando eu digo aqui se é feliz, presta atenção, anote tudinho. Tá vendo esse é? Isso não é verbo de ligação? Esse se é o PIS, pronome indeterminador do sujeito. Aqui, todo mundo é feliz, qualquer um é feliz. Então, eu te dei exemplo de ser PIS ou índice de indeterminação do sujeito ligado a VI, VTI e VL. Em todos esses casos, o ser tem o sentido de alguém, todo mundo, qualquer um. E o verbo fica sempre no singular. Memorizou isso? Ele não se flexiona. É assim que fica a concordância verbal. Tá claro para você? Posso seguir? Vamos treinar? Relembrou? Adriana, galera que está assistindo ao vivo, a gente já falou da classificação dos seis, lembra? A gente já treinou bastante os seis. Agora a gente está só revisando o CPA versus o CPIS, que são os que interessam para a aula de concordância verbal. Então fica a dica. O CPA normalmente vem ligado a VTD ou VTDI, ou seja, verbo que tenha transitividade direta. Já o CPIS vem com as outras transitividades, que não sejam VTD ou VTDI. Vem com VI, VTI ou VL. E, nesse caso, o verbo fica sempre no singular e o C tem sempre esse sentido de alguém, qualquer um, todo mundo. O verbo, portanto, não se flexiona. O verbo fica sempre no singular, tá bom? Então, você está no vídeo de concordância verbal com sujeito indeterminado. Você está falando comigo aqui do sujeito indeterminado pela partícula C, Tá entendendo? E agora eu quero treinar com você. Então vamos embora treinar. Comecei aí com aquecimento, quatro frases que eu trouxe para você, depois as questões de concursos para a gente continuar aí treinando. Então vamos embora lá. Frase número 23. O que é certo dizer? Trabalha-se bastante por aqui ou trabalham-se bastante por aqui? Veja, o se está ligado a VI. Quem trabalha, trabalha. O se ligado a verbo intransitivo tem esse sentido de alguém, qualquer um, todo mundo. Esse se é o pis, pronome indeterminador do sujeito. Então, nesse caso, o verbo só pode ficar no singular. Trabalha-se bastante por aqui. O se pis pode vir com o verbo intransitivo, pode vir com o verbo transitivo indireto. Veja a frase 24. Obedeceu-se às ordens ou obedeceram-se às ordens? Não poderia ser plural, porque isso aqui está com crase. Se está com crase, não esqueça. Esse as com crase é resultado do encontro da preposição a mais o artigo as. Então, veja, se há uma preposição aqui, não pode ser sujeito. Isso aqui não pode ser sujeito. Então, esse se, de novo, é o pis, pronome indeterminador do sujeito, ligado a verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a. O certo, portanto, é dizer obedeceu-se às ordens. Na frase 25, a história é a mesma. Esse se está ligado a que transitividade? Quem procede, procede a. Presta atenção, só em você ver a preposição aqui, você já sabe que ele não poderia ser PA. Por que que não poderia ser PA? Porque quando é PA, o que vem depois é sujeito. Tá? Você está ligado nisso? Se ele fosse PA, o que vinha ali na sequência seria sujeito. E não é o caso, porque está com preposição. Se está com preposição, não pode ser PA. De novo, esse se está ligado a verbo de transitividade indireta. Quem procede, procede a. O se ligado a VTI, dá para ver que ele é PIS. Então, ele fica de novo na terceira pessoa do singular. O que que você está vivendo aqui nessas frases? Você está vivendo todas as possibilidades do se pis. O se pode ser pis, então, com verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou, ó, a frase 26, última frase, ó, nunca se é ou se são. O certo é dizer nunca se é. De novo, esse se pis. Só que nesse caso, ligado a verbo de ligação. O verbo ser é sempre de ligação nesse contexto aí. É verbo de ligação, mas se, o se é pis. O verbo fica, portanto, na terceira do singular. Então, o se pode ser pis ligado a VTI, VI e VL. Quando ele vem ligado a VTD ou VTDI, a tendência é ser PA. Se vier uma preposição depois, a tendência é ele não ser PA, porque quando ele é PA, o que vem depois é sujeito. Tudo isso você já aprendeu. Então agora, vambora continuar. Ó, a gente começou concordância verbal com sujeito simples, composto, agora indeterminado. Na sequência, você vai ter oração sem sujeito e sujeito oracional ainda, tá bom? Então vambora lá, questões de concursos, começando pela VUNESP. Agora eu quero que você vá comigo da questão 23 até a 26 nesse vídeo. Vamos. Está escrito em conformidade com a concordância da norma padrão este livre comentário sobre o texto. A VUNESP quer aquela que esteja correta, a única com concordância correta. Então vamos lá. Letra A, tá certo dizer as personagens, ó, as personagens de Virginia Woolf dispõem. O núcleo é personagens, então o verbo deve ficar no plural. As personagens dispõem. Lembra que a gente estava fazendo na aula passada? A gente vai continuar fazendo hoje. Para cada uma dessas frases, você vai usar o código comigo. Você vai circular o núcleo e sublinhar o verbo, tá? Usa esse código que fica mais fácil a correção. Sublinhe o verbo e circule o núcleo. tá bom? O verbo concorda com o núcleo de sujeito. Lembra sempre isso. B, as inquietações que couberam a ela registrar. Então, presta atenção. A letra B é chata. Então, vamos devagar. Viva cada verbo. Primeiro eu vou perguntar, quando você tiver muitos verbos como você tem aqui, para não perder a coordenação motora, que é muito natural, você vai viver cada verbo. Como é que é viver cada verbo? Diante de cada verbo, você vai fazer aquilo que eu te ensinei, você vai perguntar pelo sujeito. Então, vamos embora viver o primeiro verbo, ó. O que é que coube? Outra coisa que você não pode esquecer. Tem que saber perguntar pelo sujeito. O que é que coube? É assim que você pergunta pelo sujeito, lembra? O que é que coube a ela? O que é que coube? Registrar. O sujeito de coube é registrar. Registrar, coube. Ora, o sujeito é oracional, que é o sujeito que a gente vai ver já, a gente vai treinar bastante na sequência sujeito oracional, é aquele que a gente troca por isso. Isso coube a ela. O sujeito não é inquietações, não. Cuidado! Dá vontade de dizer que as inquietações que couberam a ela. Mas não, registrar as inquietações é que coube a ela. Então, você tem que ler a frase e entender o que você está lendo. Não foram as inquietações que couberam. Registrar as inquietações é que coube a ela. Pronto, já vi um erro. O certo teria sido dizer as inquietações que coube a ela registrar. Tá, mas continue comigo, eu vou viver cada verbo, ó. O sujeito do couberam é oracional, é o registrar. Eu troco por isso, isso coube a ela, tudo bem? Agora eu vou viver o sujeito do registrar. Quem é que vai registrar? Qual é o sujeito do registrar? Registrar é um verbo, ele também tem sujeito. Vamos viver esse verbo aqui. Viva cada verbo. Estou vivendo esse verbo. Quem é que vai registrar? Ela. Ela é que vai registrar. Adriana, mas o sujeito está preposicionado. Ó, presta atenção para não entrar nessa lama de achar que se veio preposição ali, não pode ser sujeito. Cuidado, porque pode. Não é porque há essa preposição aqui que o ela não pode ser o sujeito de registrar. Porque é. É que, na verdade, esse a ela é objeto indireto do coube. Estou fazendo aqui análise sintática pesada dessa frase. E, ao mesmo tempo, é o sujeito elíptico do registrar. Ela é que vai registrar. É como se ele tivesse oculto e repetido aqui antes do registrar. Entendeu? Então, cuidado para não achar, ah, mas veio preposição. Não importa, é ela que vai registrar. É que esse ela é o objeto indireto do coube a ela. E ela é que vai registrar. Então, é como se tivesse oculto aqui, implícito no registrar, tá bom? Então, esse registrar tá lindo, o sujeito é ela. Tá bom, eu estou vivendo cada verbo, você está me acompanhando, não está? Foco aqui nas questões. Agora eu vou viver o terceiro verbo. Como é que eu vivo o terceiro verbo? Eu pergunto a ele pelo sujeito. O que é que tem origem autobiográfica? O que é que tem origem? Agora sim, o sujeito do tem é esse termo que estava aqui no início. As inquietações tem origem autobiográfica. Faltou também o acento do tem. Então, entenda que, na verdade, aqui o que aconteceu com essa frase, esse período truncado, é que havia uma oração principal e uma oração subordinada aqui no meio dela, que coube a ela registrar em seu livro. Entendeu? Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva que entrou no meio ali, intercalou o sujeito e o verbo. Por isso que ficou tão estranho. E essa oração adjetiva estava toda fora da ordem direta. Então, foi o ó. Isso é VUNESP. É quem disse que a VUNESP não sabe bater. Né, não? Então, Adriana, Adriana, eu não vi isso tudo, minha filha. Você não viu tudo, mas você viu alguma coisa? Presta atenção. Não é pra você ficar aí sofrendo do outro lado do vídeo, assim. Ontem eu tava conversando com os alunos sobre isso. Não é pra você ficar sabendo tudo que eu sei. Porque, putz, eu dou aula disso há 20 anos. Você não tem que saber tudo. Mas você tem que ver alguma coisa. Você não vai ver tudo na prova. Nem vai dar tempo de você ver tudo. Mas eu tenho que te ensinar. Você, com a base que eu tô te dando, você vai ver alguma coisa, pode ter certeza. Tudo não se cobre. Ah, Adriana, não vi todos esses erros. Não importa, vi um erro, você já tá safo. Mas tem que entender o que eu tô falando, tudo bem? Então, entendeu? Viva cada verbo. Vivi cada verbo e vi que havia aí dois erros. Dois erros com dois verbos. Marquei aqui, ó, o couberam e o tem, tá bom? A banca queria a correta, não foi a letra B, vambora mais. Ó, C. Viva cada verbo. Viva cada verbo quando você vira um período aí com mais de um verbo. Viva cada um deles. A escritora sempre buscou. Quem é que... Ó, sublinhe o verbo e circule o núcleo. A escritora buscou. Beleza. Tá, beleza o primeiro verbo. Vamos ver o segundo. Meios para que suas perspectivas de estilo se ampliassem. Bora lá. Quem é que vai se ampliar? As perspectivas se ampliassem. Faltou o plural do ampliasse, cujo núcleo do sujeito é perspectivas, tá bom? Então, achamos o erro da letra C, tá bom? Tudo bem? Ampliassem. No final, eu repito a B para quem não pegou, tá? 23. Trata-se de obras... Ó, tô na letra D, Vunesp. Trata-se de obras densas. Bora lá, a gente tá procurando a correta, ainda não achamos. Vamos ver a D. Trata-se de obras densas. Eu vi um C ligado a VTI. Quem trata, trata D. Esse C ligado a VTI, é... Pis, pronome indeterminador do sujeito. E o verbo tá lindo na terceira pessoa do singular. A banca quer a correta, até agora tá tudo bem na letra D. Vambora pro segundo verbo, ó, viva o segundo verbo. Qual é o sujeito do enfocam? O sujeito do enfocam é o que enfocam, que está retomando obras densas. Quando o sujeito é o que, o verbo concorda com o referente do que. Então, obras que enfocam. Tá lindo. Tá linda a concordância, enfocam. A banca queria a correta, matamos. Resposta é ela, letra D. Então, entendeu o que é a D? Primeiro, esse cepis com o verbo na terceira do singular, trata-se de. Aliás, não esqueça, o trata do trata-se de vai ficar sempre no singular. É sempre trata-se, nunca é tratam-se. Nunca, nunca será tratam-se de. É sempre trata-se de. Isso é manjadíssimo em prova. E no segundo caso, o sujeito era o quê? Retomando obras densas, por isso que estava no plural. Entendeu? E na letra D, vambora lá, ó. A narrativa, presta atenção, ó, o núcleo é narrativa, então a concordância do particípio aqui que está errada. Foi revolucionada pelos escritos de Virginia Woolf, tá bom? Então a flexão aí do particípio, a flexão no feminino, porque narrativa é feminino. Então, esse é o erro tranquilo da letra E, a resposta é a letra D. Então, ó, pra quem não pegou, a gente tá se despedindo da questão. Então, ó, pra quem, ó, apagando tudo, pra você depois olhar, fique olhando pra letra B, depois com calma, faça a análise dela, que isso é gostoso. Com o tempo, a ficha vai caindo. Então, ó, a B, que foi aquela em que todo mundo travou, presta atenção. As inquietações que coube. Vá ao verbo e pergunte o que é que coube. Foram as inquietações que couberam a ela registrar? Ou as inquietações couberam? Ou registrar é que coube a ela? Não faz sentido dizer que as inquietações couberam. É que você, muitas vezes, você lê, mas não compreende o que você está lendo. Se você compreender o que você está lendo, você vai ver que as inquietações não cabem. Registrar é que coube a ela. Registrar, então, o que aconteceu? É que o sujeito do couberam estava aqui, ó, era registrar as inquietações. Esse era o sujeito. Registrar é que coube, por isso que estava errado, tá bom? Já o registrar estava certo, porque o sujeito estava oculto, ela é que vai registrar. Quando o verbo está no infinitivo, normalmente o sujeito vem oculto, vem implícito ali, contextualizado, entendeu? Mas aí tava beleza ela registrar. E o outro erro foi esse tem, que teria que estar no plural. Muita gente que se enrolou achou que o sujeito do coube fosse o quê, retomando inquietações. Muita gente se enrolou nessa questão, achou que o sujeito do coube fosse o quê, retomando inquietações. Não. Inquietações é sujeito do tem. Era só ler a frase. Inquietações não couberam a ela. Registrar é que coube a ela. Entendeu? Então, era só ler pra ver que não era isso, não. Que muita gente nem leu, foi no automático, tá bom? Então, havia dois erros aí, o coube e o tem. Inquietações têm origem autobiográfica, que era a oração principal. Tá certo? Você não precisa ver tudo de uma vez, mas você tem que começar a ver esses detalhes, tá bom? Concordância verbal é um dos assuntos com mais detalhes em prova. E você tá no extensivo. O extensivo te conta tudo, te mostra tudo, entendeu? Então, aos poucos, você vai internalizando. Não se angustie, porque de tanto resolver questão, você internaliza. Questão 24, mais uma da VUNESP. De acordo com a norma padrão, quanto à concordância verbal, a oração e há inaceitáveis 10% e 9% nessa faixa de desempenho está corretamente reescrita. Então, a banca quer a reescrita correta. Letra A. E existe inaceitáveis 10% e 9%, ó, 10%, presta atenção. Vou colocar entre colchetes que fica melhor, ó. O sujeito do existe é composto inaceitáveis 10% e 9%, sujeito composto. Quando o sujeito é composto e está posposto, você tem duas possibilidades. Você pode concordar com os dois núcleos, e os núcleos são esses, 10% e 9%, que é a concordância total, ou você pode concordar com o mais próximo, porque ele está posposto. Só que o mais próximo também é plural, 10. 10 é plural. Entendeu? Então, só poderia ser plural. Sujeito composto, posposto, a concordância pode ser total ou atrativa, e em ambos os casos ficaria no plural, porque o mais próximo também traz ideia de plural. Então, cuidado para não cair nessa armadilha de prova. Esse negócio de o sujeito estar composto, posposto, pode ser total ou atrativa, mas às vezes as duas ficam no plural. Porque o mais próximo está no plural. Se o mais próximo estivesse no singular, aí o verbo poderia ficar no singular. Mas o mais próximo é o numeral 10. 10% é plural. Até 1,99 é singular. Se ele tivesse colocado 1%, 1,99 seria singular. Mas de 2% em diante, preste atenção, é plural. Não esqueça isso não, tá bom? Então, existem. Aí, a pegadinha é a mesma na letra B, ó, sujeito composto, posposto, mesma história, aqui não haveria jeito, o verbo só poderia ficar no plural, ocorrem, então, tá errada a letra B, a VUNESP queria a correta. Letra C, se trata de, ah, coisa linda isso daqui, o C no trata-se de, é sempre índice de indeterminação do sujeito. E o seu verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. A banca queria a correta, matamos. Resposta letra C. A letra D e a letra E são iguais às letras A e B. Teria que ser se constatam. Esse C é PA. São constatados. Esse C está ligado a VTD. São constatados inaceitáveis 10% e 9%. Mesma coisa, é tudo igual, entendeu? Sujeito, composto, posposto. Em todos os casos, esses verbos teriam que ficar no plural. Surgem inaceitáveis 10% e 9%. Então, a banca queria a correta, todas estavam erradas, a única certa era a letra C. Tá bom, tá comigo, tá? Tá bom, foi questão 25, ó. Neste vídeo, nós vamos até a 26. Estão faltando só dois tipos de sujeito. Sujeito oracional e oração sem sujeito. Questão 25. Questão 25 diz, a alternativa redigida segundo a norma padrão de concordância verbal é, então, busque a única alternativa correta, segundo a norma padrão de concordância verbal. Letra A. Buscando apartamento para alugar, vivem-se agruras. Viam-se ligado a VTD. Quem vive, vive alguma coisa. Eu consigo passar para a passiva analítica, ó. Agruras são vividas. Eu consigo passar para analítica. Quando eu consigo passar para analítica, dá para ver que esse C é PA. Pronome é passivador. Então, se ele é PA, é igual a vendem-se casas, alugam-se apartamentos. Vivem-se agruras. Ó, vivem-se agruras, vendem-se casas, alugam-se apartamentos, é tudo igual. A banca quer a correta. Agruras é substantivo, as agruras, tá? Agruras são vividas. A banca que é a correta, resposta é ela, coisa linda, letra A. Essa questão da Vunesp tá brincando com o C. Ela não é só uma questão de concordância verbal, não. É questão de C. A Vunesp adora um C. Vambora classificar cada um desses seis aí? Vamos. Tudo bem? Todo mundo comigo, essa aula está rolando ao vivo e eu aproveito a interação do ao vivo para comentar aqui algumas dúvidas interessantes. Houve um aluno do chat que perguntou assim, Adriana, mas o verbo não é intransitivo, minha filha, quem vive, vive? Não. Aqui quem vive, vive alguma coisa, vive o quê? Agruras. Cuidado para não achar que transitividade seja algo assim, sabe? Quem vive, vive, depende do contexto. Aí quem vive, vive alguma coisa. Vive as agruras são vividas. Então, nesse contexto, TD, transitividade é um critério relativo, depende do contexto, tá bom? Então, aí quem vive, vive alguma coisa, não quem vive, vive. Ótima pergunta. Vambora, B? Passa-se muitos dias. Eu quero saber quem acertou a letra B, a classificação do C. Passa-se muitos dias. Ó, tô aproveitando pra viver esses seis aqui. Ó, tô vivendo os verbos e vivendo os seis. Bom, esse C é o quê? Por que, que eu tenho que saber o C, minha filha? Porque se eu não souber o que é o C, eu não vou saber fazer a concordância. Entendeu? Hein? Presta atenção. Classificar o C é fundamental. Porque se o C for índice de indeterminação, o verbo vai ficar no singular. Se o C for PA, o verbo vai concordar com o sujeito. Você tem que saber classificar o C. Esse C passa-se muitos dias, não é nenhuma coisa nem outra. Não é, não, ó, presta atenção, não é os dias são passados. Vou até colocar aqui para você ver que coisa estranha seria dizer isso. Ó, dias são passados? É isso? Não. Adriana, minha filha, eu estou no automático, já passei para analítica, dias são passados. Faz sentido isso? Os dias são passados? A ferro? Que passados? Que dias são passados? É isso? Não faz sentido. Quando você é PA, você consegue passar para analítica. E esse negócio de dizer os dias são passados é furada. Ó, aqui ele era PA, porque ó, agruras são vividas, mas os dias não são passados, não é PA. Esse C é realce, expletiva. Realce, lembra? É aquele que quando a gente coloca a frase na ordem direta, ele desaparece. Muitos dias passam. É só você colocar na ordem direta. Ele desaparece, é expletivo, realce. A letra B está errada. O certo seria dizer, passam muitos dias. Muitos dias é o sujeito, o verbo deveria ter ficado no plural, concordando com ele. Tudo bem? Não é PA. Adriana, achei que fosse PA. Não é PA, porque você não consegue passar para analítica. Dias são passados. Pare para pensar no que você está falando. Não faz sentido, né? Muitos dias são passados. Por isso que ele não é PA. C. Nessas imobiliárias, sumariam-se o veredito por uma frase lapidar. Aí sim, o veredito é sumariado. O veredito, ele é sumariado. Veja, e sumariar, nesse contexto, é VTD. Eu consigo passar para a passiva analítica. O veredito é sumariado. sumariar, né, de sintetizar. O veredito é sumariado, é sintetizado, consigo passar para analítica, esse C é PA. Quando ele é PA, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é veredito no singular. Então, o certo teria sido dizer sumaria-se o veredito. Entendeu? Quando ele é PA, você consegue passar para a passiva analítica. Não esqueça essa manha. Não esqueça. Ó, letra D. Acha-se facilmente imóveis na internet, que para isso é imbatível. Vamos lá, vamos lá. Consigo passar para a analítica? Imóveis são achados. Eu consigo passar para a analítica. Consigo, então, tá beleza. Esse C é PA. Quando o C é PA, o que que muda na minha vida, minha filha? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. É como vendem-se casas e alugam-se apartamentos. Então, teria que ser acham-se. Ó, o C ligado a VTD. Quem acha, acha alguma coisa. PA. Então, o verbo deveria ter concordado com o núcleo do sujeito. E a letra E tá ma, tá manjadíssima. A letra E tá manjadíssima. Esse C do trata-se de é sempre pis, pronome indeterminador do sujeito. O verbo deveria ter ficado na terceira do singular. Daí o erro da letra E, tá bom? Quando C é pis, o verbo fica na terceira do singular. A banca queria a correta. Resposta, letra A, tá bom? Bora lá, Adriana, tô até emocionado, minha filha. Ó, nessa questão aí, o mais difícil foi da letra B, não foi? Muitos dias passam. Lembre que o C realce é aquele que aparece. Lembra que eu te falei que é aquele que vem ligado a verbo, que indica ação espontânea, ação não planejada? Então, quando você fala muitos dias passam, é que eles estão passando sem você planejar, sem você controlar. Mais um indício de que o C é realce. Quando o C é realce, ele vem ligado a verbo que indica ação não planejada, né? Ação espontânea. Ou seja, olha o contexto, que coisa linda, muitos dias passam. Esse foi o mais difícil. Questão 26, a última do vídeo, aproveite, hein, para acertar essa daí. Mais uma com o C. Você está estudando concordância verbal com o C, as bancas adoram. Essa aí foi 6 Gran Rio e a banca traz um trecho dizendo, ó, o verbo criar foi utilizado no plural para adequar-se às exigências da norma padrão da língua portuguesa. Ó, criam-se ferramentas. Ferramentas são criadas. Então, presta atenção, vamos só viver esse criam-se aqui rapidinho. Ó, ó, é igual a ferramentas são criadas. Quando eu consigo passar para a analítica, dá para ver que esse C é PA, ele está ligado a VTD, quem cria, cria alguma coisa. Ferramentas é o sujeito. Por isso que o verbo está no plural. Tudo bem? Todo mundo comigo aqui raciocinando? Agora você vai marcar o seguinte, ó. O verbo destacado abaixo foi utilizado adequadamente no plural. Olhe para mim, aproveitando essa questão aí, para não só identificar a concordância do verbo, mas classificar os seis. Todo C que aparecer aí, eu quero você também classificando para treinar, tá? Então vem, ó, letra A. A banca aqui é a correta, a que esteja adequadamente no plural. Então, letra A. Com o desenvolvimento da internet, delegam-se aos países... Bom, presta atenção, primeiro vamos ver esse verbo aqui, presta atenção. Esse verbo está ligado a C. Esse C, quem delega, delega alguma coisa. Está ligado a VTD. Quem delega, delega alguma coisa, nesse caso, alguém, VTDI. Né? Porque tem até um OI aqui, ó. Então, esse C ligado a VTDI é estrutura de PA. Ó, presta atenção, ó. Delegam-se aos países produtores de conteúdo a missão. Ó, a missão é delegada. A missão é delegada. Quando eu consigo passar para a passiva analítica, dá para ver que o C é PA. Tá, então o verbo deveria ter ficado no singular concordando com missão. Delega-se, a missão é delegada. Tá pegando o raciocínio? Então, quando C é PA, é só procurar um núcleo do sujeito. A missão, o núcleo é singular, o verbo deveria ter ficado no singular. Vamos ver a B. O C tá ligado a... Quem assiste, assiste a alguma coisa. Esse C tá ligado a VTI. Lembre que o C ligado a VI, VTI, VL, normalmente ele é o quê? PIS, pronome indeterminador do sujeito, índice de indeterminação do sujeito. Entendeu? Assiste-se a inúmeros programas de popularização do acesso. Então, ele deveria, quando C é PIS, o verbo deve ficar na terceira do singular. Não é a letra B. Então, você está classificando os seis aí comigo? Vamos ver a C. Previam-se inúmeras sociedades. Esse C está ligado a VTD. Quem prevê? Prever alguma coisa. Ser ligado a VTD, é cheiro de PA. Eu aproveito para passar para analítica. Para ter certeza de que é PA, eu passo para analítica. Inúmeras sociedades eram previstas. Inúmeras sociedades eram previstas. Consigo passar para analítica, dá para ver que esse C é PA. Quando ele é PA, é só procurar o núcleo do sujeito, ó. Inúmeras sociedades, no plural, eram previstas. Coisa linda. A banca queria. Isso, inúmeras sociedades eram previstas. Resposta letra C. Aproveitei e classifiquei o C, tá bom? Letra D. Necessitam-se de leis. Esse C tá ligado a VTI. Quem necessita, necessita de. Se ligado a VTI, é PIS. Alguém, não se sabe quem, necessita. Então, o certo teria sido ficar na terceira do singular. Tudo bem? Bora pra letra E, vai. Ó, obedecem-se aos princípios básicos. Esse C tá ligado a VTI. Quem obedece, obedece a. Quem obedece, obedece a. Tudo bem? C ligado a VTI é PIS, pronome indeterminador do sujeito. Então, esse verbo vai ficar obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. O certo teria sido dizer obedece-se, tá bom? Olhe para mim, olhe para mim. Sujeito simples, composto, indeterminado. São só cinco, então faltam dois. Na sequência, oração sem sujeito. E logo depois, sujeito oracional. Então, preste atenção, questão 26, que é a última do vídeo, resposta letra C. Então, o próximo vídeo é curto, é tranquilo. É aquele caso do haver com sentido de existir. O haver indicando o tempo decorrido. Tipo, o que quer ser dizer? Faz 2 horas que eu estou aqui ou fazem 2 horas? 2 horas fazem? Não. O certo é dizer faz, lembra? O fazer indicando o tempo decorrido. Mas aí a Vunesp veio com uma questão muito alto nível, em que ela não usou nem o haver nem o fazer. Ela usou outro verbo, contam 2 horas. E aí, o certo é dizer, contam 2 horas que eu estou aqui, ou conta 2 horas? Mas peraí, Adriana, quando é tempo decorrido, não tem que ficar no singular? O certo não teria sido dizer, conta 2 horas? Não. Esse negócio de tempo decorrido singular é só com haver e fazer. Se for outro verbo, aí haverá sujeito. É disso que a gente vai falar no próximo bloco. Roda a vinheta aí.